Vamos para Filipenses capítulo 3. Praticamente o texto vai ficar nos versículos 7 ao 10. Mas para desenvolvermos esse texto, entendermos melhor, resolvi ler a partir do versículo 1. Filipenses capítulo 3, versículos 1 e 2. Diz assim: quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me degosta, e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. E essa carta aqui, que Paulo escreveu para a igreja, é uma das mais pessoais. Quando ele começou o seu ministério, e a primeira igreja da qual ele fundou foi exatamente a igreja lá de Filipos. E Paulo, pelo menos por 3 vezes, ele passou algum tempo nessa igreja. É por isso que ele diz aí no final do versículo 1, ele era bastante conhecido, tinha um apego muito grande com essa igreja. No final do versículo 1 ele diz: a mim não me desgosta, e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Então, Paulo sempre estava pregando e ensinando, e muitas vezes ele repetia coisas que essa igreja precisava aprender. E no versículo 2, ele dá um alerta, diz para acautelai-vos, né, dos cães, dos maus obreiros, da falsa circuncisão. E quem eram essas pessoas? Os cães, na antiguidade, eles viviam na rua, eram selvagens e asquerosos. E os judeus tinham costume de chamar os gentios de cães. Mas Paulo, aqui no versículo 1, versículo 2, quer dizer, ele vai aplicar aos judaizantes. Ele vai descrever exatamente a natureza pecaminosa, corrupta de cada um deles. E os maus obreiros que ele fala aí no final, se refere também a eles. E aí Paulo vai continuar na sua carta e vai descrever algumas coisas. Versículo 3 até o versículo 6. Diz assim: porque nós é que somos da circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos ou nos alegramos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreus de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. E Paulo, ele vai falar aqui, falando para os irmãos da igreja, que a nossa origem, no nosso nascimento, as nossas habilidades, as nossas capacidades, as nossas realizações, o nosso conhecimento ou estudo, e até a nossa justiça, de nada adianta em relação à nossa espiritualidade, não adianta em nada na nossa comunhão com Deus, também não adianta em nada na nossa salvação. Que Paulo está querendo mostrar isso aí. Se servisse de alguma coisa, eu seria salvo por isso. Eu era judeu, da linhagem prometida. Eu era da tribo de Benjamim, aqueles que se tornou mais fiéis dos judeus. Como ele fala, hebreu de hebreu. Quanto à lei, ele era zeloso. Ele foi até ser perseguidor da igreja e vivia irrepreensível. Então, a nossa justiça, o nosso conhecimento, a nossa aliás, o que você tem, as suas habilidades, capacidades, realizações, não adiantam em nada na sua comunhão com Deus, na sua espiritualidade, na sua salvação em relação a Deus. Se existem pessoas orgulhosas, arrogantes e prepotentes, é porque essas pessoas confiam na carne. É por isso que ele fala no versículo 3, porque nós Porque nós é que somos da circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos alegramos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. E, finalmente, nós vamos entrar no texto que eu queria abordar, que é a partir do versículo 7. Mas a pergunta fica no ar. O que é necessário, então, para eu ter comunhão com Deus? O que é necessário, então, para eu aumentar a minha comunhão com Deus, a minha intimidade com Deus? O que é necessário para você que não tem a Cristo como seu Senhor e Salvador, não tem a salvação, não tem a vida eterna, o que é necessário? E a partir do versículo 7, Paulo vai desenvolver essa ideia. O que é necessário? Se eu sou crente, se nós somos realmente crentes em Cristo Jesus, como é que eu posso aumentar a minha intimidade com Deus? E a partir do versículo 7, nós vamos ver algumas atitudes. Eu pensei em uma, mas talvez duas. Mas versículo 7 e versículo 8, Paulo fala: mas o que para mim era lucro, considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perdas, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Então, Paulo está falando aqui de todas as coisas, é das coisas que ele tinha conquistado, da sua linhagem, do que ele fez, do que ele e ela, da sua habilidade, da sua justiça. Ele disse: olha, essas coisas são lixos, são algo sem valor. E o que Paulo está querendo tratar aqui, está praticamente no versículo 10, né? Que ele fala: para conhecer o poder da sua ressurreição e a comunhão com o seu sofrimento, comunhão e me conformando com ele na sua morte. Paulo está falando aqui da sua relação, da sua intimidade, da sua comunhão com Deus. E só frisando, a nossa origem, ou a sua origem, do seu nascimento, as suas habilidades, as suas capacidades, as suas realizações, as suas conquistas, o seu conhecimento, os seus estudos, a sua justiça, não adiantam de nada. Nada vezes nada. Seja na salvação, seja para o perdão dos pecados, seja para ter comunhão com Cristo, ou seja para estar perto com Cristo. Paulo diz no versículo 7, logo no começo do versículo 7, mas o que para mim era lucro, isso considerei perda. Versículo 8, começo, ele diz: sim, deveras considero tudo como perda. Final do versículo 8, perdi todas as coisas e as considero como refúgio. Refúgio lá no grego significa lixo, algo sem valor que só servia para jogar para os cães. Quais são os motivos para que Paulo considerou tudo como perda, tudo como refúgio? Tantas coisas que até nós valorizamos. E Paulo aqui vai dizer pelo menos três motivos porque ele fazia isso. Versículo 7, final do versículo 7, diz: mais do que para mim era lucro, sim, isso considero perda por causa de Cristo. Primeiro motivo, porque Paulo considerava tudo que ele tinha, posição, poder, fama, autoridade, disse: olha, eu considerei tudo isso como perda e eu perdi, de fato, tudo isso por causa de Cristo. Não somente isso, versículo 8 ele diz: sim, devero, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Se Cristo é o seu Senhor, o seu Salvador, ou se você quer ter comunhão com Deus, quer ter intimidade com Deus, quer ter a sua salvação, você precisa entender que para se aproximar de Cristo, para ter comunhão com Cristo, para ter intimidade com Cristo, as coisas que você tem, que você é, não vale de nada. Terceiro motivo porque Paulo considerava tudo como perda, como refúgio, como lixo, final do versículo 8, ele diz, né? Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual. E fazia isso também por questão de amor. Por amor, Paulo? Sim, por amor a Cristo. E aqui está o divisor de águas na vida de qualquer pessoa. O motivo da nossa reunião, da nossa adoração, da nossa existência e de todas as coisas, de tudo que nós fazemos dia após dia, se não for por amor a Cristo, está sendo por amor das coisas que você valoriza tanto. Todas as ações do crente devem estar baseadas exatamente no amor a Cristo. Aquele que bebeu da fonte da água da vida, ele está disposto a deixar casa, pai, mãe, filho, está disposto a entregar o seu próprio corpo para ser queimado por amor a Cristo, seu Senhor. Dorothy Day, ela dedicou a sua vida a pessoas pobres e oprimidas. E certa vez ela falou, abrindo aspas, o amor em ação é algo doloroso e assustador. Vamos dar um exemplo. Se você está numa praça com seu filho lá pequeno e junto dele tem umas 6 crianças, você lá olhando para a criança e de repente você vê um pitbull correndo para cima das crianças. Quem você vai querer proteger primeiro? Seu filho. Você vai correr, vai botar o seu filho no braço e vai tentar ficar distante do pitbull. Se você vê uma das crianças lá sendo mordida pelo pitbull, você vai deixar para o pai e a mãe tentar resolver o seu caso, né? O caso da criança. Mas se for o seu filho, que o pitbull mordeu a perninha dele, o braço, o que é que você vai fazer? Você vai correr e talvez vai se atracar com o pitbull. O amor em ação é algo doloroso e algo assustador. E quando nós amamos alguém, nós fazemos algo que, por amor àquela pessoa, arriscamos até a nossa própria vida. Nós estamos dispostos até a sofrer e fazer coisas impensáveis. E Cristo aí fez exatamente isso. Por amor ao Pai, por amor aos homens perdidos, Ele agiu por amor. Ele fez coisas que nós, quando lemos nas Escrituras, porque Deus fez isso por mim. O amor em ação é algo doloroso e assustador. E o seu amor por Cristo faz que você tenha as mesmas atitudes de Paulo em sua vida, considerar tudo que você tem, todas as suas conquistas, tudo que você é, considerar tudo como refúgio, como lixo, por amor a Cristo. Tome cuidado para que os seus ganhos, as suas conquistas, as suas realizações não estejam afastando de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Veja se elas estão impedindo de ter comunhão com Deus. Muitos e muitos crentes precisam fazer alguma cirurgia na sua vida, sabendo que algumas coisas impedem ele de ter comunhão com Deus, de ter uma intimidade com Deus, de amar mais a Deus. E muitas vezes precisa fazer uma cirurgia. É como um câncer. Quando um médico nos diz, ou diz para uma determinada pessoa que a pessoa está com câncer, e diz, olha, precisamos cortar uma perna, uma parte da perna. Se corta a perna, de repente o médico faz outros exames, não, tem que cortar mais em cima, tirar a perna toda. É uma decisão, muitas vezes, nossa. É uma decisão consciente. O médico avisa da situação. Mas a decisão de querer cortar coisas de nossas vidas para termos comunhão com Deus, a decisão é sua. O médico, ele alerta. Isso aqui, muitas vezes, vai impedir você de ter comunhão com Deus. E como crentes, nós temos que tomar uma decisão. Isso aqui, por mais que me traga lucro, benefício, algo para a minha vida e para a minha família, mas eu estou perdendo a minha comunhão com Deus. Estou perdendo a minha intimidade com Deus. Eu tenho que tomar uma decisão. Algumas vezes, a gente pende para um lado. Ganância, desejo, outras coisas mais. Outras vezes, por amor a Cristo, nós consideramos todas essas coisas como refúgio, como lixo. Paulo, quando ele diz a ele, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio, quando Paulo fez isso, quando ele perdeu tudo o que tinha por amor a Cristo, teve algumas consequências na vida dele. Tudo tem consequências. Nós agimos por amor, vivemos por amor, caminhamos por amor. Mas quem é o nosso amor? Muitas vezes nós temos que fazer essa pergunta: Senhor, és tu que é o meu amor, aquele que não tenho mais aqui na terra, ou tem outras coisas que substituem? E quando Paulo fez isso, ele teve algumas consequências. E que consequências foram essas? Versículo 8. Ele diz aí: sim, deveras, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como um refúgio para ganhar a Cristo. Paulo teve perdas, mas ele teve ganhos. Quando ele decidiu considerar tudo que ele tinha e que ele perdeu como refúgio, como lixo, como algo sem valor, ele ganhou a Cristo. E muitos podem pensar: será que Paulo viveu uma vida miserável, pobre, triste, uma vida que dava dó? Não, não e não. Paulo teve uma vida abundante, uma vida de alegria, uma vida prazerosa, uma vida que dava inveja e que dá inveja a muitos e muitos crentes. E a primeira coisa que Paulo ganhou em suas perdas foi a Cristo. Ele ganhou a Cristo, como ele diz aí no final do versículo 8. E as perdas e os ganhos de Paulo estavam desproporcional. Ele perdeu muito pouco, mas ganhou muito. Ele ganhou exatamente a pessoa de Cristo. E muitas vezes, nós, quando vamos ter uma atitude, pensar e decidir, muitas vezes nós ficamos: será que eu vou perder muito? Se eu agir dessa ou dessa outra maneira? E não fica pensando o que é que vai ganhar do outro lado, se vai ganhar realmente a Cristo. E muitas vezes nós valorizamos coisas que a Bíblia diz que é lixo, ou que são lixo, que são refúgio, que são excremento. É ou não é verdade? Valorizamos muito o que temos, o que conquistamos, o que valorizamos, e muitas vezes somos pessoas miseráveis, pobres, cegas, nu, como o Senhor Jesus Cristo falou para a igreja de Laodiceia. Eu quero ler essa passagem lá de Laodiceia, que Cristo falou para a sua igreja, em Apocalipse capítulo 3. Eu quero que vocês me acompanhem. Cristo falando para uma igreja, e ele falou exatamente isso, repreendendo a sua igreja. Apocalipse capítulo 3, versículos 18 até o 20. Apocalipse capítulo 3, versículo 18, diz: Cristo falando: aconselho-te que de mim compre ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírios para ungir os teus olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. John Stott, ele, quando jovem, ele é um dos conhecidos dos maiores pregadores da história, escreveu vários livros, livros bíblicos, comentários. Ele disse: quando ele ouviu essa mensagem, foi algo que foi um divisor de água. Eis que estou à porta, né? E bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ele disse, abrindo aspas: aqui então é uma questão crucial que temos que chegar. Será que já abrimos nossa porta para Cristo? Será que já o convidamos? Será que é exatamente a questão que eu precisava? Essa era exatamente a questão que eu precisava ter colocado para mim. Pois, intelectualmente falando, eu tinha acreditado em Jesus durante toda a minha vida, mas do outro lado da porta. Eu tinha regularmente me esforçado para dizer ou fazer as minhas orações pelo buraco da fechadura. Eu até tinha empurrado algum dinheiro por debaixo da porta, em uma vã tentativa de acalmar Cristo. Eu havia sido batizado, eu ia à igreja, lia a Bíblia, tinha altos ideais e tentava ser bom e fazer o bem. Mas o tempo todo, muitas vezes sem perceber, estava segurando Cristo no comprimento do meu braço, segurando lá a porta para ele não entrar, mantendo-o fora. Eu sabia que abrir a porta teria consequências graves. Estou profundamente grato a ele por permitir-me abrir a porta. Olhando para trás, após em mais de 50 anos, percebo que esse passo simples mudou todo o curso de direção e a qualidade da minha vida. E tem muitos crentes que estão fazendo as suas orações pelo buraco de uma fechadura, como ele fala aqui, estão segurando a porta para não deixar Cristo entrar. Muitas vezes estão querendo acalmar a Cristo, mas Cristo ainda está no lado de fora. E Cristo, quando ele falou, ele estava falando para a sua igreja, para pessoas que eram crentes. O segundo ganho que Paulo teve em suas perdas, que considerou tudo como inútil, diz o versículo 9, logo no começo. Ele diz, quando considerou tudo como perda, tudo como refúgio, além de ele ter ganhado a Cristo, ele foi achado nele. O que é que significa isso? Paulo foi achado nele. Vocês se lembram daquela frase de Cristo? Eu não vim salvar justo, mas ele veio atrás de perdidos. Salvar perdidos, como é que é a frase? Eu não vi salvar justos, e sim buscar e salvar os perdidos. E aqui, quem foi encontrado aqui foi Paulo, mas foi encontrado por quem? Deus encontrou Paulo, ou achou Paulo em Cristo Jesus. É exatamente o que significa essa palavra. Cristo veio para salvar e buscar o perdido. Deus Pai, quando está procurando ou achando os seus filhos, ele encontra exatamente em Cristo Jesus. Eu fui achado em Cristo Jesus. Deus me achou, Deus me encontrou em Cristo Jesus. Deus, quando olhava para Cristo, ou quando olha para Cristo, está olhando também para Paulo. Deus, quando olha para Cristo, não está somente ver a pessoa de Paulo, ou a pessoa de Pedro, Davi, mas está olhando e está vendo a todas as pessoas que se entregaram ou entregaram a sua vida a Cristo, a todos os crentes, a todos os eleitos de Deus. E aqui, como diz o versículo 9, né? Paulo diz, fui achado nele, não tendo justiça própria, que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo Jesus. Justiça que procede de Deus, baseado na fé. E aqui está o segundo ganho de Paulo. Ele ganhou a Cristo e ele foi achado por Deus em Cristo. É como eu disse, as perdas de Paulo foram muito pequenas porque ele estava ganhando muito. Ele estava ganhando a Cristo. Deus estava vendo Paulo em Cristo Jesus. E se Deus, Pai, não lhe vê em Cristo Jesus, é porque você não está salvo. Você está em Cristo Jesus somente pela fé nele, através da sua obra de salvação. Você já foi justificado ou considerado justo por Deus. Os seus pecados já foram pagos, já foram totalmente quitados em Deus. Se não foram, Se você não foi justificado, é porque Deus não está encontrando você em Cristo Jesus. Quando ele olha para o seu filho e ele vê Paulo, Pedro, João, Tiago, Davi, Salomão, seja qualquer um dos seus filhos que abraçaram a fé em Cristo Jesus. Não foi pouco que Paulo ganhou, ele ganhou muito. E o único caminho para você ser justificado dos seus pecados, para estar na presença de Deus sem culpa, é através da morte e da ressurreição de Cristo Jesus. É através da fé nele, é através da sua obra de salvação. Então a exortação que a Bíblia fala, e sempre está chamando os homens, alertando, é: creia somente nele para a sua salvação da sua alma. Se você quer ter comunhão com ele, então nada do que você conquistou na vida, nada do que você tem, nada do que você é, das coisas que você teve com a sua família, seja o que for, essas coisas não vão ajudar em nada. Em nada. Muitas vezes até apalham. Muitas das suas conquistas, muitas coisas que você quer conquistar, muitos dos seus desejos atrapalham a sua comunhão com Deus, a sua intimidade com Deus. Terceira coisa que Paulo ganhou, versículo 10, ele diz que passou a conhecer a Cristo. Logo no começo do versículo 10, Paulo conhecer. Paulo, além de ganhar Cristo, além de ser encontrado em Cristo pelo Pai, ele podia ter comunhão com o Criador de todas as coisas. Paulo chegou perante Deus com as mãos vazias, sem nenhuma bagagem, sem nenhuma justiça. A única coisa que ele se apropriou para ter acesso a Deus, para ter acesso a Cristo, foi o sacrifício de Cristo, a justiça de Cristo e nada mais. Para o conhecer, como diz aí o versículo 10, fala de comunhão, fala de intimidade, fala de relacionamento regado no amor, tanto de Cristo para com ele, como dele para com Cristo. E como está a sua intimidade com Cristo? Qual é o grau da sua intimidade, desse amor? Será que você realmente tem se dedicado na sua vida? Falamos hoje um pouco na escola dominical do esforço, da dedicação, da participação do crente na sua santificação. Na nossa comunhão com Cristo, precisamos também fazer algo. Algumas coisas que você olha, que você valoriza tanto, muitas das suas conquistas, muitas das coisas que você tanto sonhou, tanto desejou, muitas vezes você tem que tomar uma decisão. Isso é refúgio. Isso é lixo. O que ele serve é para os cães. Para eu ter comunhão com Cristo, essas coisas não vão me ajudar. Muitas vezes vão atrapalhar meu relacionamento com Cristo. Se você realmente quer ter comunhão, você tem que tomar algumas atitudes. Quarta coisa que Paulo ganhou ao considerar essas coisas como refúgio, versículo 10, ele fala de mais um. Ele diz, fala para conhecer e o poder da sua ressurreição. Paulo também queria conhecer tudo que está envolvido na ressurreição de Cristo. A origem desse poder, como foi tanta ressurreição como o poder da ressurreição ultrapassa o nosso conhecimento. Mas por que tanto interesse em tudo isso, interesse na ressurreição? Porque a ressurreição é a base, é um dos pilares da fé cristã. Como Paulo falou lá em Coríntios, se nós não ressuscitarmos, vã é a nossa fé, vã é o que nós fazemos, vã, essa é a nossa adoração a Deus. É na ressurreição que Deus prometeu que, apesar da morte, nós vamos ter um corpo glorificado, vamos ter acesso ao Pai pessoalmente, vamos ver pessoalmente com os nossos próprios olhos e vamos adorá-lo. Paulo jamais deixou de falar na ressurreição em nenhuma de suas cartas. Ele sempre estava falando e era um motivo para confortar perdas, sofrimentos, morte, e foi ele que expandiu de uma maneira maravilhosa essa promessa. Nós vamos ressuscitar um dia. E nós vamos estar na presença do Pai, com o corpo glorificado e o adoramos. E poderíamos fazer uma série de mensagens falando só sobre a ressurreição. Mas Paulo perdeu, teve perdas. Mas ela é lixo, ela é refúgio. E nas suas perdas, ele ganhou a Cristo, ele foi encontrado em Cristo, ele passou a ter comunhão com Cristo, diz o versículo 10, ele passou a conhecer esse poder da sua ressurreição, e por último, ele fala aí no meio do versículo 10, né? Para conhecer e o poder da sua ressurreição, para também participar da comunhão dos seus sofrimentos. A ter comunhão com o sofrimento de Cristo. A sofrer como Cristo. A sofrer por Cristo e pela igreja. Paulo, ele passou a sofrer como a pessoa de Cristo. E sofrer por Cristo, por amor a Cristo, por amor à igreja, você sabia que é graça? Lá no capítulo 1 de Filipenses, versículo 29, Paulo diz, Filipenses capítulo 1, versículo 29, porque vos foi concedida, aí falando para a igreja, vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Padecer por Cristo, sofrer como Cristo, é graça. E Paulo queria participar também desse sofrimento. Foi uma decisão. Antes da sua conversão, Cristo falou para ele que importa sofrer pelo meu nome. Ele ia sofrer pelo nome de Cristo. Ele sabia que ia sofrer pelo nome de Cristo, porque Cristo falou isso para ele. Mas também foi uma decisão. Eu quero sofrer por amor a Cristo e por Cristo. Uma vez que ele sofreu por mim. Isso não anulava uma profecia do próprio Deus falado por Cristo, dizendo, tu vai sofrer pelo meu nome, tu vai aprender o que é sofrer pelo meu nome. Paulo sabia dessa profecia, mas ele dizia, eu quero sofrer por Cristo. Uma coisa não anula a outra. E o que é de nossa natureza é sempre fugir dos sofrimentos, das tribulações, das aflições. Muitos, por causa dessas coisas, já negaram a fé. E Paulo toma uma outra linha. Eu quero é sofrer por Cristo. É uma decisão minha. E ele foi o que ele foi porque ele tomava essa decisão. Eu estou disposto até para sofrer e até para morrer em nome de Cristo. Falou lá em Atos. Se eu não me engano, Atos capítulo 20, versículo 28. Estou disposto a entregar a minha própria vida também por vocês. Era uma decisão consciente. E ele seguiu esses passos. E a exortação aqui não é que você tome essa decisão amanhã, quando essas coisas acontecerem. Decida hoje e agora. Eu quero sofrer por Cristo, mas quero sofrer por amor. Mas, primeiramente, porque Ele me amou. Ele fez isso por mim, eu quero fazer isso por Ele. Já que Ele sofreu também pela igreja, eu quero sofrer pela igreja. Eu quero amar a sua igreja. Eu quero passar pelas mesmas coisas que Cristo passou, se assim for da sua vontade. Uma decisão, porque quando essas coisas acontecerem, você não vai ficar abalado. Então tem que ser uma decisão consciente, voluntária. E deve ir mais além, como ele fala aí no final do versículo 10, eu quero me conformar com ele na sua morte. Eu quero viver como ele, mas eu quero também morrer como ele morreu. Eu quero entregar a minha vida a Ele, e se for para morrer, que eu morra. Mas eu quero me conformar com Ele na sua morte. Eu quero entregar a minha vida a Ele, em vida ou em morte. Lá em Romanos capítulo 12, e 2 Coríntios capítulo 5, diz que você foi salvo para viver por Cristo e morrer por Cristo. A sua vida não pertence mais a você, pertence a Cristo. Se você realmente é um filho de Deus, viver por amor a Deus. E aqui nós chegamos na nossa mensagem de hoje. Mas se eu chegar a ter a mesma atitude de Paulo, eu vou ter perdas? Sim, com certeza você vai ter perdas. Mas você vai ter ganhos. Certa vez Cristo falou: quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Não foi isso que Cristo falou? Nós temos que tomar decisões dia após dia. Nós somos pessoas egoístas, muitas vezes somos pessoas avarentas, muitas vezes valorizamos coisas que não deveríamos valorizar tanto. Muitas vezes, quando nós as perdemos, vem o baque, vem as angústias, vem as decepções, vem as depressões. Ao sair daqui, nós temos que parar e avaliar as perdas e o ganho. E os ganhos, temos que tomar uma decisão. Se você quer se chegar a Deus, quer cada vez mais ter comunhão com Deus e com Cristo, não se iluda. Você tem que tomar decisões. Você tem que tomar algumas atitudes. Você tem que dar alguns passos. Algumas pessoas vão dizer: está fazendo besteira. Está deixando tantas coisas que ele conquistou para trás. É interessante que a Bíblia diz que isso são refúgios, são nichos, tantas coisas que nós valorizamos. Você tem que parar e tomar uma decisão. Eu quero viver a minha vida como Cristo. Eu quero morrer também como Cristo. Seja numa casa linda, maravilhosa, grande, ou seja numa casa de taipa. Seja com boa saúde ou não com tanta saúde. Mas eu quero viver. Eu quero viver como, não somente como Paulo, mas também como Cristo. Ele passou seus 33 anos com um propósito de vida: agradar a Deus, fazer a vontade de Deus, por amor a Deus. E você tem que parar e tomar essa decisão. Senhor, me ajude a viver e a morrer querendo fazer a tua vontade, querendo te amar, querendo te glorificar. Eu quero te conhecer cada vez mais. Eu quero te amar cada vez mais. Eu quero ter comunhão contigo cada vez mais. Eu não quero viver uma vida miserável, pobre, cego, vivendo nu pelo mundo, atrás de coisas que são vaidades, vaidades e mais vaidades. Eu quero a ti. Como diz o texto, né? Algo que é mais sublime, algo que é de mais valioso, como diz o versículo 8, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo. Então, essa decisão é sua. Eu tenho a minha. Alguns aqui têm as dele, mas você precisa ter a sua. Eu quero terminar com uma palavra para aqueles que não são crentes. Se você quer ter comunhão com Deus, se você quer ser justificado dos seus pecados, quer ter o perdão dos pecados, se você quer ser encontrado em Cristo Jesus, você tem que chegar a Ele com as mãos vazias, sem nada, sem justiça própria, sem nenhuma conquista, mas tem que ser pela fé em Cristo Jesus. Se você quer ter comunhão com esse Deus, quer viver a vida eterna com esse Deus, amando e o adorando, você tem que chegar de mãos vazias e chegar e dizer: Senhor, eu chego a ti através de Cristo, por causa do seu sangue, por causa do seu sacrifício, não por causa das minhas justiças, porque as minhas justiças são trapos de imundícia, como diz Isaías. Tudo que você fez ou vai querer fazer para tentar conquistar a sua salvação através das suas obras, são trapos de imundícia, não vale nada na presença de Deus. Deus a considera muito mais do que um refúgio, muito mais do que um lixo, ele considera como um nada. Então, se você quer ter a vida eterna, se você quer ter os perdão dos pecados, submeta e creia na justiça que procede da fé, a justiça que é em Cristo Jesus, que está baseada em Cristo Jesus. E através de Cristo Jesus você pode chegar a Deus, pode chegar a Cristo e ter comunhão com Ele. Não comunhão somente nessa vida, mas por toda a vida eterna. Decisão para crentes e decisão para quem não é crente. Todos nós aqui, independente da nossa situação espiritual, nós temos que tomar decisões. E essa decisão é sua, a sua esposa, seu marido, seu pai, a sua mãe, não vai tomar essa decisão por você não, é você. E quando você estiver na presença de Deus, quando você morrer, partir dessa terra, você ou vai estar condenado, ou vai estar salvo. Ou Deus vai ver você em Cristo Jesus, ou Deus não vai ver você de maneira nenhuma e vai tirar da sua presença. Qual é a sua decisão? Qual é o seu posicionamento? Na vida cristã, tem perdas. E muitas. Mas os ganhos são algo maravilhoso, extraordinariamente maravilhoso, e são bem maiores. E maiores, e nós vamos desfrutar dessas bênçãos todas, além desta vida, na vida eterna. Vamos orar. Santo Deus, amado bom Pai, te agradeço, Senhor, porque tu abriste o nosso entendimento, deixamos Cristo entrar em nossas vidas, ceiamos com Ele, temos comunhão com Ele, mas, Senhor, desejamos aumentar mais essa comunhão, essa intimidade, esse amor. Seja com cada um de nós, Senhor, nos ajude. Se Tu nos deixar ao nosso bel prazer, Senhor, nós vamos olhar, Senhor, para as cores dessa terra. Vamos olhar, Senhor, para os refugos, para os lixos. E vamos nos apegar, Senhor, porque essas coisas nós estamos vendo, estamos valorizando. Mas nos ajude, Senhor, para te contemplar. Abra, Senhor, a nossa mente. Abra as portas do céu para vermos a Cristo e desejá-lo cada vez mais, Senhor. E que nós possamos dizer, como Abacuque e tantos outros, Senhor, por mais que venhamos a ter perdas, Tu és o meu Deus, a minha fortaleza, a minha salvação e o meu castelo forte. Seja com cada um de nós, Senhor, e santifica a Tua igreja, purifica a Tua igreja e traga salvação no nosso meio, em nome de Cristo. Amém.